Presidente, senador Écio Neves, eu agradeço a Vossa Excelência a presença contínua aqui, que eu sei que é complexa. Agradeço as referências. Eu espero verdadeiramente estar à altura. Assim, eu quando eu via isso de Vossa Excelência e de outros, só pensava, Deus me abençoe para eu conseguir corresponder às expectativas generosas manifestadas. E eu não sempre tratei essa instância do Senado com muita seriedade, nunca me considerei ministro, não. Eu fui a todos os senadores que pude e acho que essa é uma etapa importante. E eu concordo com Vossa Excelência e com os outros senadores que assim se manifestaram no sentido de talvez modificar um pouco o papel da sabatina. Eu penso que, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eu sei que há algumas hipóteses nos Estados Unidos, mas a regra da sabatina, também nos Estados Unidos, não é a reprovação do candidato. O mais comum é que ele seja aprovado. A regra, portanto, no entanto, e Vossa Excelência tem razão, é uma exposição pública fora de qualquer obscuridade do candidato. Ele se submete dias seguidos, muitas vezes, ao dever de se manifestar sobre as mais diferentes questões, desde que não sejam jurisdicionais. De modo que é ruim falar isso agora que eu já estou acabando a minha passagem, mas eu certamente concordaria com a posição de Vossa Excelência de que um pouco mais de exposição para alguém que vai exercer uma função pública vitalícia de tal elevação faria bem ao debate e ao país. E eu disse isso logo que comecei a minha exposição. Eu acho que o país tem o direito de saber de onde eu venho, o que, que eu penso, e até indiscrições sobre quem falou comigo sobre ir ao Supremo, que, instado pelo senador Pedro Taques, eu cometi. De modo que eu concordo com Vossa Excelência e com os que se manifestaram nesse sentido. Não que eu ache que este seja o momento de se massacrar o candidato. Eu devo dizer até que, pelo contrário, aqui me senti muito acolhido com todas as pessoas que eu estive. Mas a exposição pública faz parte do processo e eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão e eu tendo a concordar. E concordo também, já manifestei isso, no tocante à TV Justiça, e acho que o ministro Marco Aurélio era, de fato, o presidente supremo, e acho que foi uma inovação extremamente importante que fez bem para o país. E também não teria nenhuma dificuldade em haver prazo para indicação. Eu acho que é razoável se fixar um prazo, um mês, talvez 2 meses, para a conclusão do processo. Essa questão da reforma política, aí aproveito para responder, nesse particular, ao senador Humberto Costa, a questão da suspensão pelo ministro Gilmar Mendes da tramitação do projeto de lei que estava em curso aqui. Já teve julgamento, senador? Ninguém votou ainda? Ok. E eu, por superstição, não faço prognóstico sobre julgamento. Porém, o que eu posso dizer, respondendo ao senador Aécio e ao senador Humberto Costa, é que a decisão do ministro Gilmar, cujas razões eu não li e, portanto, não gostaria de comentar nem criticar, ela, no entanto, foi contrária, eu diria, à jurisprudência mais tradicional do Supremo de não interferir com o processo legislativo. O Supremo já tem precedentes de interferir com o processo legislativo em caso de emenda constitucional que viole cláusula pétrea, ou em caso de projeto de lei, quando há clara violação do processo legislativo constitucional. Aparentemente, o principal fundamento da liminar foi a proteção do direito das minorias, que não é menos importante, mas eu imaginaria, em linha de princípio, que esta seja uma questão de mérito e não uma questão procedimental. Quanto ao assodamento do processo, eu precisaria ter mais informações, de fato, para me manifestar. Mas eu certamente posso dizer, senador e senador, que não é tradicional o Supremo interferir com o processo legislativo e suspendê-lo, e certamente não foi uma decisão típica. A Senador Aécio, a questão do excesso de judicialização e a questão do contrabando nas medidas provisórias, retomando uma preocupação do senador Aloysio Nunes. Eu acho que a solução que Vossa Excelência mencionou é a solução correta. Essa é uma questão, eu penso, predominantemente política e, portanto, eu acho muito melhor uma solução no âmbito do Congresso, inclusive mediante resolução, do que judicializar, porque depois nós teríamos também a questão complexa de saber se há ou não afinidade temática, a vida ia ficar muito complicada. Eu, senador Aécio, também reitero que vou estar impedido no caso dos royalties, embora essa seja uma questão muito cara a nós, cariocas.
Me solidarizo a ela também.
Como Vossa Excelência bem sabe. A questão do mensalão, eu falei brevemente, eu gostaria de fazer uma observação. O ministro Teori Zavascki, grande ministro Teori Zavascki, que foi sabatinado por Vossas Excelências antes de mim, na verdade, quem vai fazer a diferença é ele, e não eu. Porque nas questões que há dificuldade, está 5-4. Portanto, se ele empatar, ficar 5-5, aí eu vou ter a responsabilidade de desempatar. Se ele aderir à posição majoritária, a minha participação não fará diferença alguma em relação ao mensalão. Mas eu não me sinto impedido de votar. Eu não tenho, honesta e sinceramente, opinião formada sobre as questões acerca das quais eu deverei me manifestar, porque a maior parte das questões já é vencida. Existe, que eu saiba, uma questão processual sobre o cabimento de embargos infringentes ou não, e existem votações apertadas em questão de quadrilha ou bando e em questão de lavagem de dinheiro. Eu tenho a informação disso basicamente pela imprensa e vou estudar as três questões e espero e decidirei de acordo com a minha consciência e absolutamente conformado com o fato de que não poderei agradar a todos, porque existem posições divergentes nessa matéria. Senador Roberto Requião, há uma questão que Vossa Excelência colocou, que eu acho extremamente importante, que é a questão do mandato, e agora, com um pouquinho mais de tempo, vou retomá-la sem me alongar. Como disse anteriormente, eu acho que o mandato é uma boa ideia. É um mandato aí de 10, 12 anos, eu mesmo já defendi. O mudancismo é que eu não acho uma boa ideia, então eu tenho dúvida se eu mexeria de novo na Constituição sobre isso. Mas há uma questão que eu submeto à consideração de Vossa Excelência e dos demais senadores. É que quando se estabelece um mandato, o que será feito desse ministro ao final do mandato? Então, vamos tomar o exemplo real e concreto do eminente ministro Dias Toffoli, que foi sabatinado e investido no cargo de ministro do Supremo quando tinha 40 anos ou pouco mais do que isso. Vamos supor que ele cumprisse 10 anos de mandato. Ao completar 50 anos, ele deixaria o Supremo. E aí ele faria o quê no normal da vida? Voltaria para a advocacia. Eu acho que esta fórmula, em que o Supremo seria uma instância de passagem para depois o advogado voltar para a sua banca, eu acho que seria ruim para o Supremo e para a advocacia. Então, a questão do mandato envolve um problema, que é o de saber o que é que essas pessoas que legitimamente podem advogar, e muitos advogam, geralmente dando pareceres, fariam se no auge da sua condição física e intelectual deixassem o cargo. Então, é a única preocupação que eu alimento em relação ao mandato, reconhecendo, no entanto, que acho o modelo bom. Senador Randolfo Rodrigues, o modelo alemão, de fato, é um modelo de predominância parlamentar. Como mencionei, acho que Vossa Excelência talvez ainda não estivesse aqui, mais do que de predominância parlamentar, é um modelo partidarizado no sentido de que os partidos se alternam na indicação dos nomes, que são normalmente nomes de consenso, embora sejam nomes indicados pelo partido, normalmente não são, no normal da vida, nomes que polarizem muito o debate político. No caso brasileiro, há um um exemplo em que o predomínio é do Congresso e não do Executivo, que é o Tribunal de Contas da União, em que a vontade do Congresso é majoritária. E eu acho que, talvez confirmando um pouco o meu argumento, é muito mais fácil reconduzir a nomeação de um ministro do Supremo a um presidente da República do que reconduzir a nomeação de um ministro do Tribunal de Contas da União ao parlamento, ou a um parlamentar, ou a um momento do parlamento. Por esta razão é que eu acho que o modelo em que o presidente da República nomeia é melhor porque produz mais responsabilização política. Apenas eu acho que, e eu concordando com todos, o debate público no Senado possa ser mais abrangente do que tradicionalmente é, embora eu possa dizer, talvez por experiência própria, que hoje nós estamos fazendo um debate amplo, ou pelo menos na medida das minhas possibilidades. A questão da participação social em julgamentos do Supremo mediante audiências públicas eu acho extremamente valioso, e acho que a figura do Amicus Curiae renovou o Supremo e estabeleceu uma nova interlocução com a sociedade, de modo que eu acho ótimo. A participação social prévia ao processo de indicação do ministro, eu não acho uma ideia ruim, mas eu temo a excessiva politização da indicação. Acho que é um risco. Eu brinquei, quer dizer, eu não tenho certeza absoluta de como eu cheguei aqui, porque eu não vim por um processo excessivamente politizado, mas eu acho que quanto mais conhecimento do candidato se tiver, melhor. Mas quanto menos politização partidária no sentido de acessos ao poder, melhor também. Então, não sei se seria o ideal o candidato do movimento social Y, o candidato da CNI, o candidato... Tenho dúvidas se isso seria o melhor caminho. Ouvidorias da Justiça é uma ideia que tem toda a minha adesão. Eu acho que a questão da violência no campo e contra índios e contra ruralistas é uma tragédia brasileira, e acho, enfim, não é só um problema de justiça, é um problema de estratificação social, é um problema de má distribuição atávica de terras, mas acho que também é um problema jurídico. Essas reações e atuação de pessoas ou grupos que fazem justiçamentos ou opressões dessa forma dramática. Acho que a justiça tem parte da sua culpa. A justiça é um bem, é um gênero de primeira necessidade numa sociedade democrática. Quando a justiça não vem por vias institucionais, acontece a lei da oferta da procura, a frase do professor Joaquim Falcão: a justiça que não consegue ser realizada no judiciário vai bater em outra porta, e aí você tem o vingador mascarado, o justiceiro, grupos de extermínio e essas execuções sumárias no campo. De modo que há uma parcela de responsabilidade da justiça, embora o direito possa muito, mas não possa tudo. Algumas conquistas dependem de avanços sociais, de reforma fundiária, mas eu repito que acho isso uma tragédia brasileira. Senador Humberto Costa, eu evidentemente não vou discutir saúde com Vossa Excelência, eu vou perder. Então, eu basicamente ouvi, eu estou de acordo com a sua linha de argumento e estou filosoficamente alinhado com a ideia do SUS. Eu considero, tal como o senhor, eu creio, que o Sistema Único de Saúde brasileiro é, provavelmente, o maior programa de inclusão social no mundo. Talvez não exista nenhum projeto tão ambicioso de atendimento universal e gratuito para tanta gente quanto é o SUS, com todas as circunstâncias que isso acarreta. E, portanto, como os recursos são limitados, é preciso fazer o que muitas vezes nós chamamos em direito de escolhas trágicas, o que na saúde significa escolher quem vai viver e quem vai morrer, como Vossa Excelência sabe. Quando se opta pela política pública A em vez da política pública B, na verdade se está decidindo o destino de muitas pessoas. Eu acho que a maior parte deste debate deveria ser feita na discussão do orçamento. Eu acho que há uma inversão de valores aqui quando a questão da saúde passa a ter como seu foro mais visível o Poder Judiciário. Eu acho que está errado. Portanto, eu acho que nós precisamos fazer um momento prévio em relação à elaboração da lei orçamentária e ali se definirem as grandes escolhas que a sociedade brasileira vai fazer em matéria de saúde. A sua pergunta concretamente é se não seria possível definir que o juiz, no momento de decidir, que ele ouvisse adequadamente o sistema de saúde. Embora ele até deva fazer isso processualmente, citando a União, que deverá ouvir o sistema de saúde, o que eu posso dizer à Vossa Excelência, e não deixa de ser reconfortante, é que estados como o estado do Rio de Janeiro e já São Paulo têm criado câmaras de conciliação para impedir a judicialização, para fazer uma decisão prévia. É curioso dizer isso, eu que vivo perante o Poder Judiciário, mas a judicialização de qualquer matéria é uma instância patológica na vida, porque você só precisa judicializar aquilo que não foi possível resolver sem litígio. E a vida, idealmente, as coisas devem ser resolvidas sem que seja necessário ir ao Poder Judiciário. Portanto, eu sou um entusiasta da ideia de conciliação e mesmo da ideia de arbitragem ou de mediação, e em matéria de saúde eu acho indispensável, e há avanços nesse sentido, e acho que eles são bastante alvissareiros, senador. Sobre a questão da decisão do Supremo que suspendeu a tramitação do projeto de lei, eu já falei. Senador Armando Monteiro, eu acho, em relação à primeira questão que Vossa Excelência formulou, que a segurança jurídica eu imagino, um dos valores centrais de um Estado de direito democrático. Eu acho até que o Estado se articula e o direito se justifica e se legitima em torno do binômio que envolve segurança e justiça. E dentro da ideia de segurança está a de segurança jurídica e, portanto, de previsibilidade das condutas, de não ser surpreendido por mudanças retroativas da legislação e do respeito aos contratos. Eu sei que essa é uma questão muito sensível para os empresários em geral e para os investidores, sobretudo. E, como consequência, eu acho que, muitas vezes, uma política pública mais imediata, que produz um resultado econômico imediato, compromete, no médio e no longo prazo, o investimento, porque diminui o nível de segurança jurídica na sociedade. Eu acho que os comentários que Vossa Excelência fez são pertinentes e acho mais. Eu acho que a sociedade brasileira e acho que o poder público talvez já tenha se dado conta de que, às vezes, o excesso de intervenção, mesmo para o bem, produz, a médio e longo prazo, um resultado negativo. Eu não diria, porque não penso assim, que, no geral, o ambiente de negócios no Brasil seja marcado pela insegurança jurídica. Mas acho importante reconhecer que há alguns movimentos que possam trazer esta impressão e esta sensação, e eu certamente acho que eles não são bons. Eu acho que uma das áreas em que a segurança jurídica é menor no Brasil é em matéria tributária. O sistema tributário brasileiro é um cipoal de tributos que alguns chamam de carnaval, manicômio. O nome que se quiser dar é insuficiente para explicar o nível de complexidade e a margem de risco que qualquer pessoa tem de ser autuada, porque às vezes é impossível saber exatamente como cumprir as regras do sistema. E, além disso, e sobretudo as mudanças de jurisprudência em matéria tributária, uma delas muito cara aos empresários, aos investidores, aos industriais em geral, que envolveu a questão do IPI, do IPI alíquota zero, do IPI crédito prêmio, em que a oscilação da jurisprudência fez com que as empresas, quem provisionou, aí o STJ pacificou o entendimento, aí distribuiu a provisão, aí o Supremo mudou a orientação e mudou retroativamente. De modo que eu caracterizaria como uma fonte importante de insegurança jurídica no Brasil, não só a complexidade tributária, como mudança de jurisprudência em matéria tributária com caráter retroativo. Eu acho que V. Excelência tem razão. Eu, em matéria, a questão do Código Penal, talvez lamente dizer a Vossa Excelência que eu acho que essa é uma tendência mundial, o reconhecimento de que pessoas jurídicas também possam ser sujeitos ativos de crime. E como Vossa Excelência bem observou, esse é um pouco um produto da americanização da vida. Esse é um fenômeno que vem do direito anglo-saxão, foi aprofundado e potencializado nos Estados Unidos, que é um país de muitas virtudes, mas de uma cultura punitiva exacerbada, como V. Excelência sabe, acho que depois da China é a maior população carcerária do mundo, e proporcionalmente à população talvez seja a maior, e esta é uma ideia que se incorporou um pouco ao padrão mundial e até de convenções internacionais, esse processo, e que no Brasil, se V. Excelência conversar com os ambientalistas em geral, eles dirão que em matéria ambiental essa criminalização ou esta responsabilização penal provou bem. De modo que, independentemente do que eu acho, V. Excelência acha, acho que esta é uma tendência mundial difícil de reverter e que está proposta no novo Código Penal presidido e pelo excelente ministro do Superior Tribunal de Justiça e grande brasileiro, que é o ministro Gilson Dippe, que incluiu essa questão. Eu espero ter conseguido responder com a brevidade possível às questões. Eu precisaria fazer uma pausa de 1 minuto e meio, se o acelerador conseguir.